Só quero mencionar a nossa alegria em poder receber pessoas que estão aqui talvez pela primeira vez. Se esse é o seu caso, no dia de hoje, quero dizer que você é muito bem-vindo, muito bem-vinda e que seja a primeira de muitas vezes conosco. Sinta-se acolhido, sinta-se acolhida, sinta-se abraçado pela IPI Filadélfia. Deus te abençoe. Amém, IPI Filadélfia? Hoje nós vamos falar um pouco sobre um tema que eu confesso estou bastante tocado e percebo que Deus tem algo especial para fazer na vida da igreja hoje. Então queria pedir para você evitar ao máximo se distrair. Se possível não olhar no seu celular, se possível não conversar com a pessoa que está ao seu lado. Se possível, não sair. Eu acredito que Deus tem algo especial para nós, para a minha vida. Não foi acaso e por acaso que nós aqui estamos. Você crê nisso? Amém? Então nós vamos começar a ler os textos que nós vamos usar nessa noite. Primeiro, está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 24, a partir do versículo de número 10. Evangelho de Mateus... capítulo de número 24, versículo 10, diz assim: naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Devido ao aumento da maldade ou da iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Agora, uma ode ao amor tão bonita que está lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 13, a partir do versículo 1. Carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 13, a partir do versículo 1. Nos diz assim: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata e nem procura seus interesses, não se ira facilmente e não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, e então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. E você não precisa abrir a sua Bíblia, eu vou citar um último versículo, só vou citar, que está lá no livro do Apocalipse, no capítulo de número 2, versículo de número 4, quando o Senhor Jesus diz à igreja em Éfeso: tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Falar de amor nos dias que nós estamos vivendo é um grande desafio. Falar de amor hoje é um desafio de muita coragem e de muita ousadia. Nós vivemos um tempo, como eu disse no boletim, que eu acredito o amor está ficando cada vez mais pobre. Ele não tem sido cultivado com as melhores virtudes e, por causa disso, à medida que o tempo passa, que a humanidade caminha para o encontro com Cristo, como advento dessa vinda de Cristo, nós temos uma característica: o amor está ficando cada vez mais pobre. Vivemos o empobrecimento do amor, sem dúvida alguma. Esses eventos trágicos, essas ameaças de guerras, os crimes hediondos que nós vemos, as barbáries, a corrupção deslavada na nossa cara, não só na nossa nação, mas em muitas outras deste mundo, os eventos que acontecem dia a dia na vida humana, trágicos e terríveis, mostram claramente que a iniquidade tem aumentado. A maldade aumenta dia após dia. Essa sim tem sido bem cultivada e inflacionada. Não há nenhum rendimento, mais por mais rentável que seja, que dê a proporção do que a maldade está crescendo. Ela cresce a passos largos, dia após dia. E por causa disso, como Jesus disse no seu sermão profético de Mateus, capítulo 24, que foi o primeiro texto que nós lemos, o amor de muitos se esfriaria. Por multiplicar a iniquidade, por multiplicar a maldade, por o homem cada vez ser mais entregue a si mesmo e querer guiar a sua vida por si mesmo, o amor se esfriará. E se ele se esfria, cada vez mais nós nos distanciamos do real significado do que é amor, porque estamos cada vez mais distantes. Palavra, o amor não é uma palavra humana. O amor é uma palavra convidada a fazer parte da história humana. O amor não é um conceito criado pelos homens. O amor não é uma palavra criada. O amor não nasceu nos dicionários humanos. O amor não nasceu das elocubrações dos sábios do passado que tentaram discernir algumas coisas relacionadas à atividade humana. As mais profundas ciências da razão não criaram a ideologia, o conceito, a verdade, o significado sobre o amor. O amor não é um conceito. O amor não é uma ideologia. Mas, segundo as Sagradas Escrituras, o amor é uma pessoa. 1 João, capítulo 4, versículo 8, um dos primeiros corinhos que eu aprendi na igreja presbiteriana do Calvário, em São Paulo, em 82. Dizia assim: aquele que não ama, não conhece a Deus. Não conhece a Deus, não conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. O amor é uma presença. O amor é uma pessoa. O amor é uma manifestação de vida, segundo as Sagradas Escrituras. E aqueles que conhecem a Bíblia sabem que de Gênesis até o final do livro do Antigo Testamento, Deus fala de amor. Mas há uma planificação máxima do amor no Evangelho de João, quando o Evangelho de João dá uma das maiores notícias da história. Ele disse assim: o Verbo, a palavra, tudo aquilo que foi dito, se encarnou, ele está no meio de nós, nós vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai, e este é o Cristo. Então, a planificação do amor é a pessoa de Jesus Cristo, que amou a mim e amou a você incondicionalmente. Nós acabamos de cantar uma das canções que eu mais gosto. Eu lembro quando Massal, pastor Massal Sugihara, compôs essa canção. Eu lembro, na década de 90. Essa canção fala muito ao meu coração, porque a nossa vida tem valor para um Cristo que é amor e decidiu ser o amante da história de pessoas como eu e você. Então, o amor é uma pessoa. O amor é uma presença. E uma das crises é a gente querer trazer o significado do amor a um conceito, a um evento, a uma circunstância meramente humana. O grande desafio daqueles que tentaram pensar sobre o amor foi querer descrever o que é o amor. Porque eles queriam falar um pouco sobre o amor e ao longo da história muito se foi falado sobre o amor. Existem muitos poemas, muitas poesias, muitas crônicas, muitos escritos para tentar descrever o amor. Quer ver? Eu trouxe um aqui que eu gosto bastante, de um poeta português chamado Vaz de Camões. E Vaz de Camões fez um tributo ao amor belíssimo. Ele disse assim: o amor é um fogo que arde sem se ver. É a ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É a dor que desatina sem doer. É um não querer bem mais do que querer. É um solitário andar por entre a gente. É um nunca contentar-se se contente. É cuidar de quem se ganha sem se perder. É querer estar preso à vontade. É servir a quem vence o vencedor. É ter quem nos mata a lealdade. Mas como causar pode o seu favor? Nos corações humanos, amizade. Se contrário a si, é o mesmo amor. Mas tem uma outra definição que eu gosto bastante. Vamos falar do que tentaram dizer ou conceituar sobre o amor. Um filósofo dinamarquês chamado Søren Kierkegaard. Søren Kierkegaard tem uma frase fabulosa. Está citada em parte no boletim. Enganar-se a respeito da natureza do amor é a mais espantosa das perdas. É uma perda eterna para a qual não existe compensação, nem no tempo, nem na eternidade. A privação mais horrorosa que não é possível recuperar nesta vida, nem na futura, pois falamos de eternidade do amor. E para encerrar, um outro muito conhecido do meio cristão, chamado Agostinho de Hipona, filho da dona Cristina, e ele disse assim: ama e faça o que quiseres. Se calares, calarás com amor. Se gritares, gritarás com amor. Se corrigires, corrigirás com amor. Se perdoardes, perdoarás em amor. Se tiveres o amor enraizado em ti, nenhuma coisa senão o amor serão os frutos que virão de ti. Ama e faça o que quiseres. Então eu fico e fiquei pensando nessa semana, o que é o amor? Qual é a sua visão de amor? O que é o amor para você? É apenas a sua relação com o seu cônjuge? O seu sentimento pelos seus filhos e os que você recebe com os seus amigos mais intensos e mais próximos? Eu percebo que nós temos dificuldade ainda de entender de fato e efetivamente o que é o amor num país, por exemplo, em que a média de duração dos casamentos com amor é de 10 anos. Foi feita uma pesquisa nesses censos que o Instituto Brasileiro Geográfico de Estatística faz, e ele diz que o casamento com amor no Brasil dura 10 anos. E depois, muita gente que deixa de se amar fica junto porque acumulou patrimônio, teve filhos, tem interesses em comum, e eles continuam juntos. Mas muitos não se amam mais. É por isso, talvez, que muitas vezes a crise no casamento não começa nos primeiros 10 anos, ela começa muito depois. E a gente se choca com casamentos de tantos anos, sofrendo crises profundas. E hoje a gente vive crises relacionais, afetivas, seja na família, seja na igreja. Eu percebo que qualquer tipo de crise, muitas vezes, e às vezes crises profundas, são claramente fortes o suficiente para mostrar quão vulnerável está o amor nas relações das pessoas. E aí eu peguei um dado, só para encerrar essa questão de dado, que o Brasil registrou, esse foi o último dado no Portal Brasil, em 2014, 341.100 divórcios no Brasil. 10 anos atrás, em 2004, o Brasil registrou 130.500 divórcios. Sabe qual foi o percentual de salto em 10 anos? 161,4%. Mas o dado é mais estarrecedor. Se você for pensar, quando, logo depois do final da década de 70, que essa lei foi aprovada e homologada, no início da década de 80, em 84, de 84 para cá, o índice de divórcio no Brasil cresceu 1.007%. E eu quero te dizer isso como um filho de pais separados. Ele chegou na minha casa, esse índice. Eu experimentei isso aos 5 anos de idade. Então nós estamos com algum tipo de crise. E é muito claro, isso está muito forte diante de nós. E como igreja, hoje o desafio do que tem sido este mês todo é renovação. E uma das palavras de Deus hoje para o seu coração, meu querido, é para você renovar o seu amor. Não só o seu amor a Deus, mas o seu amor por tudo aquilo que Deus ama. É um tempo de nós como igreja que declaramos ser uma comunidade de amor, não só cantarmos sobre o amor, não só falarmos do amor, mas efetivamente, dia a dia, onde quer que nós estejamos, sermos uma comunidade de amor. E aí vem essa carta do apóstolo Paulo. Que carta é essa? A carta primeiro aos Coríntios. Ela é uma carta reveladora. Se você olhar um pouquinho antes do texto que nós lemos, se você quiser abrir a sua Bíblia, no capítulo 1, é muito interessante a maneira com que o apóstolo Paulo começa essa carta. Do versículo 4 ao versículo 9, ele decide fazer uma série de elogios a esta igreja. E ele começa a jogar a bola dela lá em cima. Vocês em tudo foram enriquecidos. Vocês receberam todo tipo de dom. Vocês têm todo entendimento. Vocês têm muitas coisas. Vocês são maravilhosos. O testemunho de Cristo na vida de vocês é confirmado. Vocês são uma igreja, olha, que tem todas as qualidades. Vocês são ótimos. Vocês têm entendimento, vocês têm testemunho, vocês têm dons, vocês têm bons líderes, vocês têm recursos. E aí ele vai falando do potencial da igreja, ele vai desenvolvendo o potencial da igreja nesses poucos versículos. Mas é interessante que no mesmo capítulo 1, quando entra o versículo 10, toda esse momento que ele está preparando a igreja é, de uma certa forma, quebrado. Quando ele diz assim: mas irmãos, embora vocês sejam tudo isso de bom que vocês são, vocês têm dons, vocês têm bons líderes, vocês têm recursos, vocês têm entendimento, vocês têm testemunho, vocês têm problemas. E os problemas de vocês são graves. E os problemas de vocês são tão graves que eles comprometem a ação do amor de Deus na vida de vocês e através da vida de vocês. No meio de vocês, o amor à família não é respeitado. Vocês não respeitam a família. Existem pais dentro dessa igreja, o apóstolo Paulo falando aos primeiros coríntios, está certo? Que não respeitam a integridade física das suas filhas. Existem irmãos que não respeitam as suas irmãs. Existem pessoas que não respeitam os valores da família e, por causa disso, vocês estão passando por muitas crises. Vocês têm um outro problema. Vocês são extremamente compulsivos e egoístas. No dia da ceia, quando vocês vão comer a ceia, vocês comem tanto e tanto, e vocês comem tanto e tanto que vocês chegam a ter náuseas e alguns até chegam a jogar para fora o que comem. Enquanto dentro da comunidade e à margem da comunidade existe gente que não tem o que comer, enquanto vocês jogam para fora o que vocês comem, perto de vocês tem gente que não come nada. E o apóstolo Paulo vai trazendo à luz as crises e os problemas dessa igreja. Então, embora vocês tenham tantos dons, vocês tenham tantas coisas maravilhosas, vocês não têm amor. E aí ele vai falando, aí chega o capítulo 13, que muita gente acha, e eu também já achei, que é uma poesia de amor romântica, né, para ser cantada, para ser proclamada, declamada. Mas, na verdade, o capítulo 13 de 1 Coríntios é uma pesada e dura exortação. É o exercício do cajado apostólico do apóstolo Paulo. E eita cajado bom esse, hein? E aí ele diz, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu tenha o dom de profecias, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, se eu não tiver amor, se não houver amor no que eu faço, isso é inútil, isso é inválido, isso não se aproveita. Isso vai parecer como um sino apenas que ressoa e o som do sino acaba. E aí ele vai falando, ainda que eu dê aos pobres tudo que eu possuo, se eu não fizer isso em amor, nada vai aproveitar ou vai se valer. Você entendeu agora? Então, uma igreja que tem muitas coisas, mas não tem amor. E esse é um problema grave, porque se o amor é uma presença, que tipo de presença está faltando numa comunidade como essa? De Cristo, de Deus nas ações. E Paulo diz, não vivam desapaixonadamente, vivam com amor. E esse é o primeiro desafio para nós, na nossa geração, se nós queremos renovar o amor, nós não podemos viver desapaixonados. Tem muita gente que faz muitas coisas sem amor. Eu me lembro uma vez que eu atendi uma pessoa, isso já faz bastante tempo, que ela trabalhava há anos numa profissão que ela não amava. Ela não gostava do que ela fazia. E trabalhar para ela era uma crise terrível, profunda. Ela não amava o que ela fazia. O único alívio era poder, talvez, no final do mês, receber o seu rendimento de um mês de trabalho. Imagina você levantar todo dia para trabalhar numa coisa que você não gosta, que você não ama. Eu já conversei com alguns homens que deixaram de amar suas esposas, suas famílias, e muitas vezes eles evitavam de voltar para casa, porque eles não queriam estar lá. O coração dessas pessoas não estavam naquilo que elas faziam e nem nas pessoas com quem elas relacionavam-se. E eu penso que uma das crises que nós vivemos nos nossos dias é exatamente essa. Tem muita gente que está envolvida em muita coisa que não ama. E se não tiver amor, no texto que nós lemos de 1 Coríntios, nada valerá. Muitos profissionais estão em depressão. Pode procurar os especialistas aí. Porque eles não amam o que eles fazem, eles se veem numa prisão e eles não sabem o que fazer. Eu atendi um caso ainda quando era pastor em Marília, de um menino de uma família querida, preciosa. E o sonho dos pais é que ele fosse médico. Pagando um curso caro de medicina, quando ele estava no quarto ano. Ele não aguentou mais. E ele disse, eu não vou ser médico. E houve uma crise de investimento na família. Como assim? Você não vai ser médico? uma crise. E ele se viu pressionado, os pais se viram traídos, e aquela coisa terrível. Mas uma das coisas que eu disse a ele, disse aos seus pais naquela ocasião é: você precisa estar apaixonado por aquilo que você faz, porque senão você vai ser um homem frustrado para o resto da sua vida. Eu vejo isso, infelizmente, não só aqui, mas vejo no ambiente evangélico, tem muito crente que não ama mais a igreja de Cristo. Vai à igreja, mas não é apaixonado por essa obra tão maravilhosa que Cristo idealizou. E qualquer crise é possível dizer: não amo mais. E hoje nós temos milhões e milhões no Brasil de desigrejados. A preciosa igreja, a noiva de Cristo, com gente dentro dela desapaixonada por ela própria. Então nós vivemos uma crise, queridos. Então nós precisamos amar de fato e de verdade. Por isso você deve entender, em primeiro lugar, que o amor não é um sentimento. O amor é um posicionamento, uma postura que eu e você precisamos praticar em Cristo. É uma decisão que eu tomo em Cristo. Efésios diz que nós estamos assentados em Cristo. Então eu decido amar e me posiciono a amar em Cristo. É uma convicção no meu caráter cristão, no meu caráter espiritual, de que eu amo em Cristo. E isso eu não aprendi sozinho, isso eu aprendi com Deus da Bíblia, que o amor é um posicionamento. Deus te amou desde a eternidade para a eternidade. Você crê nisso? Amém? Você já imaginou esse amor por você? Deus te amou desde a eternidade. Quando ele falava com Jeremias, a gente tem assim alguns lampejos na Bíblia, né? Antes que você se formasse no ventre da tua mãe, eu te amei, você é meu. Não é lindo? Ele nos amou antes e nos amou depois. Antes de nós mesmos. Por isso que aquela atitude de Gênesis capítulo 3, de forma alguma, sabotou, denegriu a decisão que Deus tomou na eternidade quando ele disse: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. E soprou nas narinas dele o fôlego da vida. Naquele dia, Deus já te amava e já me amava. E naquele dia, nenhuma decisão humana iria mudar a decisão divina. E a Bíblia, e eu amo a Bíblia, eu gosto da Bíblia. Sabe por que eu gosto da Bíblia? Porque é uma história de amor. A Bíblia é um livro de amor. Deus não apenas sente amor, mas Deus é amor. Deus existe no amor e o amor existe em Deus. Aleluia! E isso é inverso de sentimentos que oscilam, e é por isso que Deus é firme em te amar todo dia. Mesmo nas nossas mancadas, mesmo nas nossas atitudes mais terríveis, Deus continua dizendo para você e para mim: meu filho, minha filha, eu te amo. Porque ele decidiu te amar. E a gente já não tem mais quase nas igrejas a cruz. Mas toda vez que eu olho para aquela cruz vazia, uma das coisas que o meu coração lembra é de que eu sou amado. Sabe por quê? Porque alguém foi morrer por mim lá, mas ele não está mais lá, porque ele desceu de lá, ele venceu a morte, ele venceu o pecado e ele ressuscitou para que eu pudesse estar na presença do Pai. A cruz nos lembra que nós somos amados. Isso não muda nada em Deus. Deus não muda em amor. Deus te criou para amá-lo. Deixe-se ser amado por Deus. Tente amar na dimensão de Deus e recebendo esse amor de Deus. A cruz é este exemplo. Você já se imaginou se Deus amasse como a gente ama? Porque é muito engraçado, né? Quem está casado aqui sabe bem. Nem vou olhar para o lado de cá porque me compromete. Mas tem dia que está assim, oi bem, oi amor, como é que chama o seu bem? É vida, é gata, é gata, como é que é? Não é? E aquele beijinho, aquela coisa. Ai, delícia. Oh, glória. Mas vamos parar por aqui, tá certo? Mas tem dia, né? Fala aí. Tem dia que eu vou te dizer, viu? Não chega perto que hoje eu não estou bem. Estou com dor de cabeça. Você imaginou se Deus acordasse de pé esquerdo? Jesus. Acabou. Mas Deus não muda, sabe por quê? Porque Ele decidiu te amar, isso não tem a ver com o sentimento, tem a ver com a decisão que Ele tomou na eternidade. E nada e nem ninguém vai mudar o que Deus decidiu, porque eu e você somos objetos da afeição eterna de Deus. É por isso que o inimigo tem tanta raiva da gente. Porque Deus nos ama muito. E nas minhas crises mais profundas, quando eu me sinto só, quando eu me sinto incapaz, uma das coisas que o Espírito Santo mais ministra ao meu coração é: Ricardo, você é muito amado. E hoje ele diz isso para você. Você é muito amado. Você é muito amada. Antoine de Saint-Exupéry, o autor de O Pequeno Príncipe, mas escreveu outros livros, tem um livro fabuloso chamado A Cidadela. E no livro A Cidadela, Antoine de Saint-Exupéry disse algo fabuloso. Olha o que ele disse. Não confundas amor com delírio ou posse, com o delírio da posse, que acarreta os piores sofrimentos. Porque, contrariamente à opinião comum, o amor não faz sofrer. O instinto de propriedade, que é o contrário do amor, esse é que faz sofrer. E eu sei assim reconhecer aquele que ama verdadeiramente. É aquele que não pode ser prejudicado e nem pode prejudicar. E aí ele termina o conceito. E ele diz assim: o amor verdadeiro começa lá onde não se espera mais nada em troca. Eu não te amo porque você é. Eu te amo porque eu decidi te amar. Não é o que você faz que me faz te amar. Foi a decisão que eu tomei de amar você que me faz te amar. E aí eu acredito em relacionamentos duradouros. E aí eu acredito no livro de Cantares que diz que as muitas águas não poderão afogar o amor, nem os rios apagá-lo. Aí eu acredito no que Paulo disse: o amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta, tudo sofre, o amor não acaba. Porque é uma decisão que eu tomei em Cristo. Mas não é fácil amar, gente. Principalmente aquele que nos provoca no sentimento contrário. Mas a Bíblia diz que o amor cobre uma multidão de pecados. Eu me lembro uma vez, eu estava com um irmão e eu estava com um problema no braço. Eu tenho uma tensão aqui daqui para cima, que é coisa que me acompanha há alguns anos, e eu estava num dia desse, ele era da igreja, fisioterapeuta, falou: pastor, vai lá na clínica. Eu cheguei lá na clínica, mas aquele dia ele não estava bem. Mas tudo bem. E eu vi que ele estava me apertando, e eu vi que a coisa estava meio difícil, né? E eu falei assim para ele: tudo bem? Tá nada, pastor. Meus sócios aqui, ó, me traíram. Fiquei sabendo agora de pouco. Falei: eu percebi mesmo. Estou sentindo, né? E aí E aí ele falou, o que, que eu faço, pastor? Eu acho que eu vou acabar com essa sociedade, porque o prédio é meu, todos os equipamentos são meus, e esse pessoal fazendo isso. Aí eu mansamente, com aquele olhar angelical, olhei assim para ele naquela cama, sendo maçado que nem pão, disse assim, meu amigo, 1 Pedro 4,8. O que, que diz 1 Pedro 4,8, pastor? O amor cobre uma multidão de pecados. Ama esse povo, enche eles de amor, não retribua na mesma moeda. Quanto mais mal eles fizerem para você, aí a massagem foi ficando boa. Oh, aleluia. Quanto mais amor eles fizerem para você, você vai... Vai amando, irmão, vai amando. Ama, varão. Olha, quero dizer para vocês que demorou para eu voltar a fazer a massagem. Mas ele conseguiu vencer. Em amor. Ama e faça. Eu falei, decida amá-los. A decisão é sua e não deles. Eles decidiram te trair. Eles decidiram te afrontar. Eles decidiram maquinar contra você, mas você decide amá-los, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Segunda lição que eu aprendo para o amor, para a gente renovar o amor. Você está comigo? É que a condição de amar é que o amor é incondicional. Então, a condição do amor está na sua incondicionalidade. O amor é incondicional. Não existe condições para amar. E hoje a gente vive a era das condições. Eu só dou o que eu recebo. Eu amo porque sou amado. Eu recebo na mesma moeda. E às vezes recebo até numa moeda mais pesada. A gente vive a era da retribuição. As pessoas estão muito pensando nisso, nos seus direitos, na retribuição. Então, eu estabeleço condições para estabelecer o que é o amor. Se você me ama, se você me dá afeto, se você me dá carinho, se você é fiel, não sei, eu estou falando apenas de casamento, eu estou falando de qualquer relacionamento, porque tudo isso engloba qualquer tipo de relação, eu te amo. Você não me dá, a minha condição é que eu não vou te amar. E uma das coisas que eu aprendi em 1 Coríntios, no texto que nós lemos, é que o amor é incondicional. Ele diz assim, o amor não procura seus próprios interesses. Então, a condição de amar é a sua incondicionalidade. Imagina se Jesus um dia aparecesse na tua casa e dissesse assim, olá, meu filho. Olá, minha filha, você quer ir para o céu? Você diria assim, claro, Senhor. Mas eu não te amo ainda. Me dê condições, me dê fatos para que eu possa te receber com esse amor eterno pelo qual eu paguei lá na cruz para que você possa ir para o céu. Você já pensou o que ia acontecer com a gente ou não? Jesus te ama incondicionalmente. As condições estão na incondicionalidade. Eu me lembro também de uma outra situação. Um pai estava tendo uma crise com um filho adolescente. Eu era capelão lá do colégio. E esse menino era muito especial, mas ele era uma pessoa difícil. Menino difícil, adolescente difícil. E ele, quando ele percebeu que ele era difícil, ele ficou mais difícil. E o pai e a mãe, pessoas queridas, líderes, pessoas amadas. E esse menino, cada dia tinha uma surpresa desagradável, cada dia tinha uma surpresa desagradável, e os pais já não sabiam mais o que fazer. Aí um dia ele me chamou, e eu fui lá na casa dele, porque eu, além dele ser membro da igreja, eu era o capelão da escola, e eu fui na casa deles visitá-los. Me lembro como se fosse hoje, a sala estava a mesa aqui, ele sentou aqui à minha direita, e os dois aqui. E aquela cena terrível de pais magoados com o seu filho e do filho magoado com seus pais, porque o pai já tinha tirado tudo deles, dele. Ele não tinha mais nada. Nem afeto, quase. E ali Deus foi falando, e o menino foi falando, e o menino foi falando, e de repente o Espírito Santo quebrantou o coração daquele pai. E o pai disse o seguinte, filho, eu não aprovo o que você faz, mas eu percebi que a minha falta de aprovação faz com que você confunda com a minha falta de amor. Eu tenho sido tão duro, tão rígido, que você está achando que eu não te amo. E eu comecei a dar glória a Deus ali, eu vi que o Espírito Santo estava trabalhando. Ele disse assim, mesmo não aprovando o que você faz, eu te amo. E vou te amar sempre. Eu não vou avalizar os seus erros, mas eu vou estar com você em cada um deles. Porque você é meu filho. Sabe o que aconteceu? A relação deles mudou. E esse menino hoje é uma benção. Família é uma benção. A casa é uma benção. Quando o pai decidiu quebrar as condições e trabalhou o amor na sua incondicionalidade, ele pôde usufruir do que é o amor. Você lembra do que conta Lucas capítulo 15 ou não? Ninguém lembra aí? Qual é a parábola? Do filho pródigo. Qual foi a condição que o pai estabeleceu para amar o filho? Nenhuma. Qual foi o critério que ele estabeleceu de reconciliação? Nenhum. Porque quando o filho voltou arrependido, o pai não sabia ainda o que o filho ia dizer. E mesmo sem saber o que o filho ia dizer, o pai correu desesperadamente ao seu encontro e o abraçou. Agora, o arrependimento do filho só fortaleceu o amor do pai na vida do filho. Você entende isso? O pai se posicionou. E a gente está muito cheio de direito, gente. É muito direito. Quantas pessoas que eu já aconselhei com muitos casamentos, muitos, que um fala assim, não, mas eu estou certo, eu faço isso, eu faço aquilo. É ele que não faz, é ela que não faz, porque, olha... Eu tenho razão nisso, de reclamar, mas é, olha, ele é difícil, ela é difícil. E sabe o que eu aprendi na era da graça? É que na graça eu não tenho direito a nada. Porque pela graça eu sou salvo, isso não vem de mim, é dom de Deus. E aí, para encerrar esse tópico, tem uma frase de um pensador que eu gosto muito, chamado Eric Fromm. E Eric Fromm disse o seguinte, o amor é uma atividade, não um afeto passivo. É um ato de firmeza, não de fraqueza. É propriamente dar e não receber. E para a gente encerrar essa noite, pensando em renovação de amor. Primeiro é que o amor é um posicionamento e não um sentimento. O segundo é que o amor está condicionado à sua incondicionalidade. E terceiro, e talvez o mais difícil na nossa geração, é que o amor é irrevogável. Ninguém revoga o que é eterno. Ninguém revoga o que não é seu. 1 Coríntios 13, 8 diz que o amor não acaba. E ele não acaba, sabe por quê? Eu acabo. Porque ele é uma pessoa eterna. E como é difícil amar, gente. Como é difícil sustentar o amor. Você sabe por quê? Porque amar dói. O amor genuíno gera sofrimento. Dói e faz sofrer. O amor genuíno não é imediatista. Parece que ele tem uma tendência forte de trabalhar com um tempo longo. Amar significa chorar. O amor são sentimentos que eu, é um princípio que eu não consigo descrever com os meus sentimentos, com as minhas ideias. Eu estou tentando fazer um esforço enorme aqui. O amor é uma decisão que pode me convidar até a perder a paz. E um dia, lendo um livro do Philip Yancey, já faz tempo que eu li esse livro, chamado Por Que Sofremos, que ele conta várias histórias de pessoas, principalmente em situações de enfermidade, eu descobri que Deus me escolheu para amar através da dor. E as pessoas que eu mais amei até hoje me fizeram sofrer muito. Porque o amor não sofre algumas coisas. Segundo Paulo, o amor tudo sofre. Amar através da dor. E eu quero que você olhe para mim. Porque pode ser que Deus, em alguma área da sua vida, com alguma pessoa, te escolheu e você não entendeu ainda, para amar através da dor. E você está brigando porque você quer amar através do prazer. E quem ama através do prazer prefere abrir mão para ter paz. E hoje, renovando o amor, o convite do Espírito Santo é: reinterprete o jeito que você ama. Reinterprete o seu conceito de amor. Porque o amor através da dor é o amor que traz a cura. Um dia, em 2008, estávamos lá em Maringá, já estávamos em Maringá, numa tarde, o pessoal da igreja tinha ido para Caldas Novas fazer um encontro de casais, a gente estava chegando e ficou na igreja. Uma tarde. Foi engraçado que aquela tarde a gente saiu para passear de carro, a gente ainda estava conhecendo a cidade. Quando eu estava voltando, uma pessoa me ligou no celular e disse assim: pastor, você está onde? Falei: olha, eu estou indo para casa. Ele falou: posso ir aí? Falei: pode. Quando eu cheguei lá, tinha dois carros. Estava o rapaz, sua esposa, a mãe dele, o pai dele e a mãe dela. Porque os pais dela eram separados. Eu olhei aquela comitiva, levei um susto. Eu quero trazer esse casal um dia aqui para vocês conhecerem eles. E aí eles sentaram na sala, minha casa era bem apertadinha, se eles sentaram. E eu vi que ela sentou de um lado, ele do outro, e os pais chorando, aquela coisa toda, numa tarde. E aí ele disse assim: pastor, ela me traiu. Eu descobri, acabei de descobrir. Eu não sei o que fazer, a minha vontade é bater nela, enfim. E aí eu falei: e você, o que você tem que falar? Ah, eu acho que eu não gosto mais dele, mas eu não queria ter feito isso e tal. E aí começou aquela coisa. E os pais, a Mable ficou para o lado de fora com os pais, eu fiquei com eles ali naquela salinha. E aí eu disse assim para ela: mas você, antes de pensar que você ama ele, você ama Cristo? Ah, Cristo eu amo, pastor. Eu falei: você ama Cristo? Ama Cristo. Eu falei: então, você ama Cristo mais que ele? Ah, eu amo. Eu falei: você tem que amá-lo através do Cristo que você ama. E o primeiro passo de alguém que ama Cristo mais do que o seu marido é o arrependimento do seu pecado. Você está arrependida? Eu estou. E ele falou: mas eu não quero mais saber dela. Então você imagina a cena, e aquela coisa. E aí eu disse para ele assim: mas o mesmo Cristo que está fazendo ela reconhecer é o Cristo que você ama. Você ama Cristo? Ama Cristo. O Cristo que você ama te perdoou? Me perdoou. O que você acha que Cristo faria com ela? É, Cristo perdoaria, né, pastor? Não, Cristo perdoaria. Então você ama através de Cristo, que Cristo através de você vai perdoá-lo. Naquele dia eles se ajoelharam ali, a gente, depois de um tempo, foi um tempo longo, e a gente orou. Mas não pense que a história foi bonitinha logo em seguida. Eles deram uma reconciliada, e depois de alguns anos, a gente acompanha esse casal mais duas vezes, não só da parte dela, como da parte dele, houve problemas. E eu me lembro que num dos discipulados que a gente fazia, falei: agora chega, né? Tem que parar com isso. E eles então tiveram uma experiência profunda e genuína com Cristo, num evento. Com Cristo, não como casal, com o Senhor, com o Espírito Santo. Sabe o que eles fazem hoje? Eles dão testemunho de um casamento que suportou as mais difíceis situações. E hoje é um casamento forte, um casamento irrevogável. E toda vez que eu vejo as declarações de amor deles no Facebook, eu fico aleluiado. Porque é lindo, é maravilhoso. Só vou citar, tem um outro casal. E eu estou falando de casamento, mas isso serve para a família também. De que ele decidiu viver com a sua esposa 10 anos, mantendo a relação que ele tinha antes do casamento. E ela não sabia. E ela decidiu perdoá-lo. Ela disse: pastor, meu casamento não vai acabar. Eu disse: não vai acabar. E foi tão lindo, querido, tão lindo, a história é longa, que Deus trouxe a cura. E foi tão bonito que a atitude dele não revogou a decisão dela. Eles tiveram mais um filho, nós levamos eles para um acampamento de casais, eles deram o testemunho, casais se converteram naquele dia, e hoje eles vivem sendo usados por Deus. Por que eu estou contando histórias de casamento? Bom, primeiro porque eu sou um homem casado e acredito no poder de Deus na família. Mas eu também estou aqui, e antes de eu ser casado, eu fui solteiro. E o fato de ser um homem solteiro, que decidiu andar nos caminhos do Senhor, é porque alguém me amou muito, apesar de mim mesmo. Meus grandes amigos foram os amigos que eu mais traí na nossa trajetória. Que eu mais me manquei. Que eu mais manquei eles. E nem por isso eles deixaram de ser amigos. Por isso que eu acredito que quem encontra um amigo encontra um tesouro. E o amor deles trouxe salvação para a minha vida. E se hoje eu posso estar aqui, é porque teve gente que se posicionou em me amar. Que não estabeleceu condições para me amar e que não revogou o amor por causa de qualquer coisa. Por isso, querido, o desafio de Deus para a igreja nessa noite é que a gente renove o amor na dimensão da palavra de Deus. Queria pedir para o ministério vir aqui à frente. Não deixe o seu amor ficar mais pobre. Hoje é dia da gente enriquecer o amor. Você sabe por que o amor está pobre? Eu comentei isso com o pastor Silas, esses dias que a gente se encontrou aqui, falando que ia pregar sobre esse texto. Por causa do último texto que a gente leu da igreja de Éfeso. A grande crise da igreja de Éfeso é que ela não deixou de amar Jesus. Presta atenção. A igreja de Éfeso não deixou de amar Jesus. Mas a igreja de Éfeso mudou o jeito que amava Jesus. Quando Jesus disse para eles assim: eu tenho, porém, contra ti que abandonaste o primeiro amor, ele diz assim: vocês me amam, mas não como antes. Vocês me amam, mas não mais como antes. E a minha crise de homem, de servo, é que eu não quero que Jesus aponte o dedo e diz assim: é quando você se converteu, hein, cara? Saía até fogo pelas canelas finas que você tinha. E você me amava, que era uma coisa de doido. Agora, com tantos anos de igreja, você não me ama mais como antes. E essa é a crise dos nossos dias. A gente ama Jesus, mas será que a gente ama Jesus como antes? Sabe por que o amor acaba, entre aspas, em muitos lugares? Porque as pessoas deixam de amar como antes. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Amar não é apoderar-se do outro para completar-se, mas dar-se ao outro para completá-lo. Lao Tse. E quando Jesus decidiu te amar, ele decidiu te amar para te completar. Ama e faça o que quiseres. Hoje é dia, irmãos, de tomar decisões profundas. Passei bastante tempo pensando nisso. Eu creio que Jesus está voltando e que a gente está precisando amar mais. Tem muita gente aqui que não está com crise no casamento, mas tem gente que está. O que que Deus está falando para você? Tem muita gente que não está em crise do casamento, mas está em crise com seus parentes, com seus amigos, com a sua igreja. Tem muita gente que não está em crise no seu casamento, nem com seus amigos, nem com seus parentes e nem com a igreja, mas está em crise com Cristo. Eu te amo, Jesus. Mas Jesus olha para você e diz assim: mas não mais como antes. Não é mais o primeiro amor, meu filho. E hoje é dia, queridos, de renovar o amor. E você que quer isso para a tua vida, nessa noite, que se sentiu desafiado por essa palavra, que deve ser ouvida outras vezes, eu acredito. Eu quero te convidar a se colocar em pé no seu lugar enquanto a gente canta. E enquanto a gente canta, faça dessa canção uma oração. E depois que a gente terminar de cantar, eu queria chamar o pastor Silas para fazer uma oração, depois o pastor João Assu. Não se disperse.
Seu coração. O chamado para o amor é o chamado para algo que procede da eternidade. Desde a eternidade Deus tem amado você. E é o amor dele que renova você, à luz dessa palavra. Vamos orar. Glorioso Pai, o Senhor tem amado de tal maneira O Senhor tem dito que nós devemos amar a nós mesmos para amarmos os outros. E o Senhor Jesus tem nos chamado a viver no teu amor. E o Espírito Santo derrama o amor em nossos corações. O amor é eterno e eterniza a nossa forma de viver, Senhor. Então nós oramos para que o Senhor renove o nosso amor, primeiramente para contigo. Porque é aí que está a chave que abre portas de um amor renovado para conosco mesmo, para a família, para a igreja, para a tua obra, para o ministério que o Senhor tem para cada um, para comportamentos saudáveis no mundo onde o amor esfriou, o amor nessa qualidade que ouvimos nesta noite. Pai, inflama o amor outra vez, inflama chamas de amor. Nós queremos pedir que o Senhor coloque cada vida, cada família hoje no teu altar, nas chamas do teu amor. Glorifica o nome de Jesus Cristo por um santo, amoroso procedimento, porque tu és o Deus de toda a misericórdia. Isso significa amor sem limite. O Senhor nos abraçou com teu amor. Reflete isto em cada um de nós. Para o louvor da tua glória oramos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quem crê, recebe, diz. Amém. Amém.